Uma boa noite a todos. Obrigado, Pedro. Um abraço muito grande aí para a família, para a Isabelinha e para a Cláudia. Um obrigado a todos, irmãos, e uma boa noite. Eu, cada vez que estou convosco, dou graças a Deus, porque sinto, é como eu costumo dizer, e continuo a dizer, sinto-me em casa convosco. Daí eu sentir-me tão à vontade que tenho liberdade para falar sem ter nenhum receio que um dia que eu vá aí vocês me batam. Mas eu estou em casa, dou graças a Deus por isso. É também bom nós estarmos juntos, porque é uma das coisas boas é nós podermos orar uns pelos outros. E tem sido este, de facto, esta via e estas reuniões via Zoom, tem sido uma bênção nesse sentido, porque estando longe, mas estamos perto. Vamos sabendo das tribulações uns dos outros, e é assim que a igreja tem que funcionar mesmo. Eu dou graças a Deus por isso. E quero agradecer também o convite do Duarte. Mais uma vez, Duarte, obrigado pelo convite e dou graças a Deus por isso. Quero pedir desculpa aos irmãos também, porque eu não tenho sido, a minha presença não tem sido assim muito assídua nas reuniões, mas isto é uma luta tremenda. Mas isso não é desculpa, não é desculpa, porque a gente tem que sempre arranjar prioridade para estarmos juntos. Mas tem sido um pouco complicado para mim, mas tenho que me disciplinar mesmo. Que o Senhor assim me ajude. Irmãos, eu queria trazer esta noite convosco algo, um pequeno pensamento acerca da palavra de Deus. E antes disso, queria que pensássemos um pouco nisto. Eu dou graças a Deus por estas tecnologias que nós temos, né? E cada vez vamos tendo mais tecnologias que nos vão facilitando a vida. E eu, quando falo nisto, falo acerca, queria falar um pouco acerca da questão do GPS, né? Nós, todos nós nos telemóveis temos um GPS. E onde quer que nós, antigamente, e eu sou desse tempo, e graças a Deus por isso, mas muitos irmãos aqui, temos aqui jovens que já não são desse tempo, tem o caso da Bia e outros jovenzinhos que estão aqui, que não sabem o que é não ter um GPS e termos que, em todo o sítio que nós fôssemos, se estivéssemos perdidos, tínhamos que parar e perguntar, e alguém dava-nos uma má informação e a gente. Mas mesmo com o GPS, podemos ter o melhor GPS do mundo, podemos ter o telemóvel com as melhores características do mundo. Mas eu já me aconteceu ter o GPS ligado. E aquilo não me dá nada. E quando eu vou, epá, esqueci-me de pôr a localização. Vou lá ao coisinho, puxo para baixo e tenho que ligar a localização. Depois de eu pôr a localização, então é que a coisa começa a funcionar como deve ser. Isto para dizer o quê, irmãos? Nós somos iguais em relação à palavra de Deus. Nós até podemos estar na igreja com o maior número de crentes. Podemos estar numa igreja em que tem atividades a torto e a direito, mas se a igreja não estiver localizada no Senhor Jesus Cristo, se a localização da igreja e se o foco não for o Senhor Jesus Cristo, está o caldo entornado. Não vale a pena ter muitas atividades, não vale, porque, sinceramente e falando muito abertamente, é palha. Porque se o Senhor Jesus Cristo não estiver em primeiro lugar, se a pessoa do Senhor Jesus Cristo não estiver em primeiro lugar, então, tudo o resto, o vento leva, irmãos. E na nossa vida pessoal é igual. Nós podemos ter a melhor casa do mundo, podemos ter uma família maravilhosa, podemos ter esposa, filhos, mas se a figura do Senhor Jesus Cristo não for, não vivermos Cristo no nosso lar, se não vivermos Cristo na igreja, se não vivermos Cristo no nosso trabalho, rapidamente as coisas se desvanecem. A nossa segurança, perdemos a segurança, a estabilidade, a paz, o ânimo, o gozo, porque é a figura do Senhor Jesus Cristo que nos traz isso. Então, escusado é nós procurarmos o melhor emprego, irmãos. Escusado é nós procurarmos o melhor nisto e naquilo e naquilo. Nós temos que procurar o melhor no Senhor. Mesmo com o GPS ligado e mesmo com a localização ligada, muitas das vezes, eu não sei se já aconteceu isto com os irmãos, mas comigo já aconteceu várias vezes, passo ali numa zona qualquer e aquilo fica atrofiado e não me dá localização, mas depois lá retoma outra vez e a coisa vai para o sítio certo. Isto para dizer o quê? Mesmo nós estando e tendo foco no Senhor Jesus Cristo e vivendo Cristo acima de todas as coisas, o inimigo não dorme e ele tenta nos destabilizar. E às vezes há ali uns abanões na nossa vida, mas depois temos que voltar outra vez e temos que nos focar outra vez naquilo que é o certo, que é o Senhor Jesus Cristo, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a sua palavra, porque Cristo é a palavra. Era um pouco acerca, e isto só para dar a introdução, era um pouco acerca disto que eu queria falar, da questão de, às vezes, estes pequenos contratempos que atrapalham a nossa intimidade com Deus. E esses pequenos contratempos que atrapalham a nossa intimidade com Deus é a obra do inimigo. Ou seja, a palavra de Deus diz que Satanás opera contra nós através da carne e deste mundo, das coisas deste mundo. Então, são estas coisas que nós temos que orar e vigiar. Temos que estar atentos à nossa carne. Temos que estar atentos àquilo que o mundo nos pode influenciar de tal ordem que vai atrapalhar a nossa intimidade e o compromisso que nós temos com Deus. Gálatas, e nós todos nós sabemos, em Gálatas, no capítulo 5 e no versículo 17, quando a palavra de Deus diz-nos, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebediços, glutonarices e coisas semelhantes a estas. Ou seja, a palavra de Deus é tremenda. O Senhor alerta-nos para o problema, depois ele diz-nos quais são as causas deste problema, o que é que esse problema pode trazer. Ele faz um diagnóstico muito pormenorizado do mal que está ali à porta e que nós podemos sem querer cair nele. E depois ele diz, olha, mas tenham calma, porque eu dou-vos algo que vocês podem se defender. E quando ele depois diz, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e temperança. Ou seja, devemos exercitar isto na nossa vida. E para isso nós temos que estar perto do nosso Deus. Eu queria vos falar acerca de três áreas em que o pecado, em que Satanás usa os seus instrumentos para podermos, lá está, deslocalizar, desfocarmos, para podermos ficar desfocados naquilo que é mais importante. Ele usa a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho humano. Estas três, e usa muitas mais, mas eu queria, neste momento, falar-vos destas três áreas, porque foram estas mesmas três áreas que ele utilizou no princípio com Eva. E se nós voltarmos a Gênesis, no capítulo, podemos muito rapidamente, queria que os irmãos pudessem abrir, Gênesis 3, no capítulo 3 e no versículo 6, Gênesis 3, versículo 6, e nós vemos que Satanás utilizou estas três áreas. Ele utilizou a carne, os olhos e o orgulho humano. Ele não precisou de ir buscar mais dardos para poder contaminar o coração do homem. E ele utilizou isto, e nós podemos ler. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos seus olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Reparem, ela viu que a árvore era agradável aos seus olhos. Ela desejou aquele fruto. Ela desejou aquilo. Ou seja, nós vemos a concupiscência dos olhos, vemos aqui o desejo da carne, e depois nós vemos aqui desejável para lhe dar entendimento. Mas ela tinha tudo ali. O homem tinha tudo ali. O que é que precisaria de mais? E lá está. Bastaram estas três coisas, estes três dardos, para que o homem caísse no paraíso. Nós vemos mais tarde, e daqui um bocadinho vamos abordar também esta questão, nós vemos mais tarde Satanás querer utilizar estes três dardos inflamados do inimigo para tentar com que o Senhor Jesus Cristo caísse. Mas Satanás entalou-se à grande, porque o Senhor Jesus Cristo, peço perdão pela expressão, mas é mesmo assim, Satanás desta vez não teve vitória nenhuma. Porque Eva quis argumentar com Satanás, pensando ela que teria sabedoria para argumentar contra Satanás, pensando ela que sozinha conseguiria dar a volta à questão. Quando isso não aconteceu, Satanás deu-lhe a volta, como é óbvio. Mas com o Senhor Jesus Cristo foi diferente. A coisa correu de outra maneira. Mas já lá vamos. Irmãos, nós podemos aqui agora fazer aqui uma análise e podemos estudar mais a fundo todas estas questões. Mas a palavra de Deus, ela é simples, ela não complica. E nós vemos que aqui, a questão que se põe aqui é muito antes, mas muito antes, dela desejar a árvore, muito antes dela poder, com os seus olhos, ver que a árvore é agradável, com a sua carne, desejar daquele fruto e pensar que aquilo iria lhe acrescentar mais alguma coisa, a questão que se põe aqui é, o Senhor só requeria uma coisa de Adão e Eva. Era um compromisso de obediência à sua palavra. Era isso que o Senhor queria. E a questão que se põe aqui é, depois de nós analisarmos assim muito superficialmente e vermos que estes três argumentos de Satanás, estas três áreas que ele utiliza, e hoje ele continua a utilizar isso na nossa vida, daí nós temos que orar e vigiar e estarmos bastante atentos, porque pelos olhos nós caímos muitas vezes, pelo desejo do nosso coração, da mesma maneira acontece, e pelo nosso orgulho de pensarmos que somos alguma coisa. Então temos que ter cuidado, irmãos, porque não somos melhores que Adão e Eva, de maneira nenhuma. Agora, nós podemos é fazer uma coisa, e nós devemos fazer uma coisa. Devemos fazer aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. Ele defendeu-se com a palavra. Ele tinha poder, o Senhor Jesus Cristo tinha poder, no momento em que foi tentado, no deserto, e Satanás utilizou os mesmos três argumentos. Se os irmãos repararem, ele utilizou os mesmos três argumentos. E nós vamos ler em Mateus. Podemos abrir em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Mateus 4. E a palavra de Deus diz-nos assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ou seja, lá está. Mais uma vez, Satanás quis utilizar aqui, pensou ele, utilizando a fraqueza da carne, para que o Senhor cedesse a esta tentação. Lá está a concupiscência da carne, ele querer utilizar isto. E o que é que o Senhor lhe diz? Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, lá está, a palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Mais uma vez nós vemos aqui Satanás a utilizar o quê? A crer que o Senhor Jesus Cristo lhe dissesse: mas quem és tu para me dizeres isso? Eu sou Cristo, eu sou Deus, eu posso fazer, eu posso. Ou seja, ele queria que o Senhor Jesus Cristo, ali naquele momento, não dependesse de Deus, mas que ele próprio utilizasse o poder divino que ele tinha. E não foi isso que aconteceu. O Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, lhe disse. E disse-lhe Jesus: também está escrito, mais uma vez através da palavra: não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente Satanás transportou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Lá está, mais uma vez, a concupiscência dos olhos. Satanás queria que o Senhor Jesus Cristo ficasse pouco sóbrio com aquilo que ele estava a mostrar. Mas o foco do Senhor Jesus Cristo era na palavra e em obediência ao Pai. E mais uma vez nós vemos o Senhor Jesus Cristo dizer-lhe, e disse-lhe, tudo isto te darei. O Senhor Jesus Cristo disse, então disse Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Nós vemos o Senhor Jesus Cristo aqui defender-se com a palavra, irmãos, e ele dá-nos uma lição tremenda. Nós temos esta lição para cada dia da nossa vida, para cada momento, para cada instante. Não pensemos que com as nossas próprias forças conseguimos vencer, seja qual for a tentação que nos venha à nossa vida. Nós temos que, acima de tudo, gravar a palavra do Senhor nos nossos corações para que no momento certo nós possamos nos lembrar. Epá, não, e o Senhor Jesus Cristo tinha a palavra, ele era a palavra, ele sabia. E nós temos essa obrigação como crentes. É nossa responsabilidade. Nós estamos tão familiarizados com a palavra de Deus quanto estamos familiarizados com o nosso telemóvel. É triste, irmãos, mas nós sabemos mais do nosso telemóvel. Sabemos muito mais de tudo o que tem a ver com estas tecnologias do que com a palavra de Deus. E não é com o telemóvel que nós vamos nos conseguir, ou seja, com qualquer outra tecnologia ou qualquer outro argumento que nós vamos conseguir vencer e conseguir ultrapassar qualquer tentação. Temos de ter cuidado com isso, irmãos. Que o Senhor assim nos ajude a defendermos de facto com a palavra. E isso tem que ser gravado nos nossos corações. Temos de ter muita atenção a isso. Obediência à palavra, a obediência ao Senhor. Era isso que o Senhor queria que Adão e Eva tivessem, obediência à sua voz, obediência à sua palavra. E é o mesmo que o Senhor requer da nossa parte, obediência de facto, para que nós possamos ter de facto a possibilidade e o gozo que é de nós podermos ultrapassar os dardos inflamados de Satanás. Isso traz gozo quando nós ultrapassamos e quando nós pensamos assim. Mais uma etapa passou e o Senhor deu-me forças, deu-me ânimo através da sua palavra para eu ultrapassar isso. Isso dá-nos gozo. É impressionante, irmãos, nós nos dias de hoje, e não só, isto é ao longo da história do homem, nós vermos homens, grandes homens de Deus, tropeçarem e depois deixarem de não se erguerem mais. Porque, de facto, deixaram-se vencer pelo cansaço, deixaram-se vencer, provavelmente, se calhar, por deixarem de estar focados e ter a localização ligada à palavra. Porquê? Porque às vezes este mundo oferece-nos tanta coisa, este mundo às vezes quer que a nossa mente esteja ocupada com tanta coisa, que deixamos, de facto, de ter tempo para aquilo que é mais importante. E o Senhor quer esse compromisso, quer esse a sós com Ele. E o Senhor dá-nos algumas ferramentas para nós podermos ultrapassar isto. A primeira coisa que o Senhor nos diz, para vencermos estas batalhas é que o Senhor dá-nos ordens para nós podermos, viver uma vida sã, de acordo com a Sua vontade. O Senhor, há coisas que Ele não nos pede se é possível. Ele diz para nós fazermos. Se pudéssemos abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Pedro, no capítulo 2 e no versículo 11, nós vemos que isto o Senhor não pede, é uma ordem que o Senhor dá. Primeira de Pedro, capítulo 2 e versículo 11. E a palavra de Deus diz-nos assim: Amados, peço-vos como a peregrinos forasteiros que vos abstenhais das concupiscências da carne, combatem contra a alma. Ou seja, o senhor diz-nos, olha, façam isto. Vocês, de facto, abstenhai-vos dos desejos desenfreados da carne, porque são estas coisas que combatem contra a alma. Então nós temos que ter esse cuidado. Nós devemos pensar que a chave para o nosso crescimento espiritual passa por aqui sempre. A nossa santidade depende das decisões que nós tomamos em relação se devemos obedecer, se queremos obedecer de facto à palavra de Deus, se vamos mergulhar na palavra de Deus e perceber aquilo que Ele tem para nos dizer em relação a estas questões que são tão importantes e que nos dão crescimento, é uma decisão nossa. Assim como nós decidimos pecar, decidimos deixar-nos levar pela tentação, também é uma decisão nossa. Então devemos ter esse cuidado. É uma proteção, isto dá-nos proteção contra a queda, contra nós cairmos. E muitas das vezes não temos força para pedirmos a um irmão para nos ajudar. Então, se nós tivermos esse cuidado, também é mais uma arma que nós temos para não cair, porque nós conhecemos quais são as nossas fraquezas. Não há nenhum irmão aqui que não saiba qual é a sua fraqueza. E nós sabemos, nós temos áreas muito sensíveis na nossa vida, que são as nossas áreas vulneráveis. Então, nós temos que ter esse cuidado. Se essa é a nossa área vulnerável, então é o maior cuidado deve ser aí. Quando de facto nós temos um problema de saúde, e vamos ao médico, nós queremos que o médico detecte logo o problema e que vá logo ali ao cerne da questão, para que possa detectar o problema e ficarmos curados. Da mesma maneira que o pecado é assim. Então, se nós sabemos qual é a nossa fraqueza, é aí que nós devemos atacar. Devemos virar a palavra de Deus contra essa nossa fraqueza. E nos alimentarmos acima de tudo, para que o Senhor depois nos possa dar a capacidade para podermos ultrapassar. É garantia também de podermos ter um olhar sábio sobre as coisas. É garantia de nós também podermos olhar e perceber, de facto, quando nós estamos perto do Senhor e quando nós temos um relacionamento muito próximo do nosso Deus. Nós conseguimos detectar as coisas ao longe. É complicado, irmãos, quando nós não temos este relacionamento e esta proximidade de Deus. Quando nós detectamos a coisa, às vezes já é tarde, porque já estamos embrulhados, já nos deixamos embrulhar demasiado, já estamos muito perto. E foi isso que aconteceu com Eva. Ela aproximou-se demasiado da tentação e caiu, não aguentou. Então, quando nós temos este compromisso com o Senhor, nós detectamos o problema e fugimos. Devemos preparar também a nossa mente, irmãos. É importante nós prepararmos a nossa mente. Na carta aos Filipenses, nós lemos, e o apóstolo Paulo, ele fala-nos acerca disso, de como nós devemos preparar a nossa mente, contra estes dardos inflamados de Satanás. E no capítulo 4 da carta aos Filipenses, e os irmãos conhecem esta passagem, no versículo 8, a palavra de Deus diz: Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então nós devemos exercitar a nossa mente, devemos discipliná-la. Ela precisa de ser disciplinada. Satanás utiliza os nossos olhos para contaminar a nossa mente. Então nós devemos ter esse cuidado, perceber o que é que nós vemos, o que é que nós procuramos com o nosso olhar. Então devemos discipliná-lo, devemos corrigir o nosso foco. Devemos ter esse cuidado, irmãos. Sabemos que pelo olhar, David ficou desfocado. David perdeu a localização, porque ele não disciplinou a sua vida. E foi pelo olhar. Ele naquele momento, ele olhou e viu aquela mulher, Bate-seba, e ele pecou. E nós vimos o que é que isso trouxe à vida de David. Nós vemos que aquele pecado trouxe mais um, trouxe a mentira, trouxe o adultério, trouxe o homicídio. Foi um atrás do outro. Pelo olhar, mas antes do olhar, ele deixou de fazer aquilo que o Senhor queria, que era ele estar ali com os seus homens na linha da frente. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a nós de facto prepararmos a nossa mente. E preparar a nossa mente é isto, é nós estarmos, alimentarmos de coisas boas, irmãos. Cada vez mais nós temos um mundo, uma sociedade, que quer trazer lixo à nossa mente, diariamente. O inimigo, ele é muito organizado e ele preocupa-se com isso. Então ele tenta ocupar-nos da melhor maneira, da pior maneira, digo eu. Agora, cabe-nos a nós ocupar a nossa mente da melhor maneira. Não há nada como nós termos a palavra do Senhor como alimento sólido e alimento saudável para as nossas mentes. Temos que fugir, irmãos. Outra coisa que nós temos que fazer é fugir. Ao pequeno sinal, nós temos que fugir. Não podemos querer enfrentar. Eva deveria ter feito isso e não fez. Eva deveria ter fugido daquela situação e ela não fez isso. Ela alimentou aquela conversa. Ela pensou que iria... Não sei onde é que ela pensou que iria chegar. Mas o facto dela não ter fugido fez com que a queda entrasse por ali. Nós vemos homens de Deus fugirem. Nós vemos José fugir do pecado. Nós vemos Daniel... De alguma maneira, ele fugiu do pecado. Ele assentou em seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Se calhar qualquer um de nós até poderia pensar, pá, deixa lá provar. E depois eu vou decidir se de facto deixo de comer aqueles manjares ou não, mas vou provar primeiro. Mas Daniel sabia que aqueles manjares não vinham de coisa boa. E então ele logo à partida assentou em seu coração não se deixar contaminar. Ele fugiu, de alguma maneira, de não pecar contra o Senhor. E nós vemos que o facto de nós fugirmos vai nos dar também a possibilidade de nos aproximarmos daquilo que é bom. Se fugirmos do mal, vamos nos aproximar daquilo que é bom. E isso é muito importante, irmãos. Como igreja, nós estarmos juntos, nós estarmos unidos. Porque muitas das vezes há irmãos que atravessam momentos difíceis e tentam fugir, mas se não tiverem o calor da igreja, o calor uns dos outros, peço perdão, podem voltar a um caminho errado. Então daí o papel da igreja, muito importante. Como igreja devemos estar próximos, devemos ter um amor de proximidade, nós devemos fomentar isso. Sei que os dias não são fáceis, vivemos dias complicados em que este problema de alguma maneira afastou-nos, mas que possamos usar estratégias. Daniel usou uma estratégia e Daniel disse ao dispenseiro do rei: olha, eu não vou comer este manjar, mas do rei, mas eu quero comer isto e isto e isto. Ele arranjou uma estratégia. Ele não disse: olha, vou fazer greve de fome, arranja-me outra coisa. Não, ele deu a solução. Ele disse que não queria, mas ele tinha a solução ali e mostrou ao dispenseiro do rei. Não foi fácil para Daniel também, porque o dispenseiro do rei, ele não disse logo: ok, eu vou arranjar a solução. Não, não. Ele ainda discutiu ali um pouco, porque o dispenseiro do rei estava receoso e ele deu ali alternativas. E nós devemos também, como igreja, criar algumas alternativas em relação a esta situação que vivemos. Temos a igreja. Há jovens que precisam de ser acompanhados, irmãos. Há jovens que se sentem sozinhos, mas que todos os dias vão para a escola, todos os dias estão com os colegas da escola. Se nós, como igreja, não criarmos ali um sítio agradável, um sítio em que eles possam estar entusiasmados, em que eles possam ter na mente deles e pensar: não, ali é o meu refúgio, onde eu posso ouvir da palavra de Deus, onde eu posso ir buscar bons conselhos. Então é nossa responsabilidade como igreja também criarmos este ambiente segundo a palavra de Deus, agradável, para que o corpo possa crescer saudavelmente. O nosso corpo é assim, o nosso corpo ele tem uma temperatura certa, ele não tem uma temperatura nem elevada nem diminuída. Para quê? Para que essa mesma temperatura é a temperatura saudável para que o corpo possa crescer, possa viver saudavelmente. Como igreja temos de ter a temperatura certa, nem estarmos frios demasiado, nem quentes demasiado. É a temperatura certa, que o Senhor assim nos ajude e que procuremos isso também. Devemos criar, irmãos, objetivos altos. se não criarmos objetivos altos, irmãos, certamente será difícil na nossa vida. Devemos elevar os nossos padrões. Em relação ao pecado, irmãos, devemos ser radicais. Em relação a qualquer situação que nos leve a pecar, temos que ser radicais. Vivemos dias em que, infelizmente, tudo é permitido. Até mesmo dentro da igreja, irmãos. Infelizmente. Vivemos dias em que, graças a Deus, porque não é o caso, eu não estou a falar das Fontainhas, mas não estou a falar para a igreja das Fontainhas, mas não é o caso. Mas, no geral, hoje, infelizmente, nós vivemos igrejas. Ainda ontem eu estava com o nosso irmão Carlos e o nosso irmão Zé de Carvalho e falávamos acerca, perdão, acerca de como vivemos dias difíceis em que muitas congregações deixaram-se contaminar completamente. E quando se abre precedentes, deixa-se a palavra de Deus, ela começa a ficar aprisionada. Ou seja, o pecado aprisiona. Porquê? Porque deixamos de falar a verdade, deixamos de falar aquilo que o Senhor quer. Então, o facto de nós estarmos atentos a todas estas situações, isto faz com que a palavra também tenhamos liberdade para poder falar. Quando nós deixamos que o pecado entre, quando nós deixamos que a tentação entre e nós cedemos a isso, a palavra de Deus fica aprisionada. E isso é um perigo muito grande. Porque depois nós não estamos a falar desta geração, estamos a falar da geração que vem, depois da outra geração, e infelizmente isso assusta-nos um pouco. É claro que a obra é do Senhor e é ali que nós temos que estar focados, mas temos que ter esse cuidado, irmãos. Temos que criar padrões altos. Isto faz-me lembrar a história de um pai que dentro do lar dele, ele disse ao filho: olha, filho, independente das tuas escolhas, eu nunca vou desobedecer ao meu Deus. Ele disse isso ao filho. E o filho disse: ó pai, então, e todas as vezes que eu desobedecer, o que é que tu irás fazer? Ele disse: olha, para além de não concordar, eu vou pregar um prego, por cada vez que tu desobedeceres, vou pregar um prego na porta de entrada da nossa casa. E assim foi, todas as vezes que o filho desobedecia, ele pregava ali um prego e ele mostrava a sua tristeza ao filho. E para além de ele mostrar a tristeza ao filho, ele mostrava, acima de tudo, que ele estava a desonrar a Deus. E esse filho, um dia, ele caiu caiu o seu semblante e ele pensou: não, de facto, eu estou a pecar contra o meu Deus. E ele disse ao pai: ó pai, a partir de hoje, eu irei fazer as coisas de uma maneira diferente. E o pai disse: olha, todas as vezes que tu, de facto, obedeceres e ultrapassares esta dificuldade na tua vida, eu vou tirando os pregos. E assim foi. E ele foi tirando prego a prego. Mas um dia o filho viu que a porta já não tinha pregos. E disse: ó pai, a porta já não tem pregos. Mas ele passou com a mão na porta e os buracos estavam lá. As cicatrizes estavam lá. As consequências estavam lá. E, irmãos, por muito que nós queiramos, o pecado traz consequências. O Senhor, ele perdoa-nos e ele faz com que as coisas continuem a andar, mas as consequências estão lá. E de facto, baixar os padrões, baixar os objetivos que nós estabelecemos como obediência e como compromisso com Deus, isso vai fazer com que as consequências deixem marcas, cicatrizes enormes. E que muitas das vezes essas cicatrizes irão marcar outros. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Vivemos dias que não são fáceis. Vivemos dias em que certamente será difícil nós obedecermos ao nosso Deus. E eu não digo que seja fácil, mas nada é fácil. O Senhor não disse que as coisas seriam fáceis. Mas será muito melhor se nós, de facto, tivermos a palavra de Deus acima de tudo, como nosso guia, e que seja ela a nossa arma defensiva, irmãos. Nós não vamos conseguir vencer o pecado utilizando e fazendo com que a vida dos outros, as boas experiências da vida dos outros, nos vão ajudar nesses momentos difíceis. Não, é a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo utilizou a palavra. Quem somos nós para dizer que temos capacidades ou temos argumentos contra Satanás? Não vamos ter, vamos perder a batalha. Que o Senhor assim nos ajude, irmãos, e que possamos pensar que, de facto, O Senhor dá-nos ordens para nós cumprirmos, para nosso próprio bem. Ele quer que nós preparemos a nossa mente. Ele quer que nós possamos fugir do pecado. E acima de tudo, Ele quer que nós elevemos os seus padrões. Que não os baixemos, irmãos. No trabalho, no nosso lar e, acima de tudo, na igreja, que não os possamos baixar. Doa a quem doer, mas não devemos baixar. Porque é Deus que temos que honrar e não ao homem. Que o Senhor nos ajude, irmãos.